Queridos, nessa noite nós vamos caminhar um pouquinho sobre promessas. Alguém aqui já teve promessas de alguém que não se cumpriu? Quem aqui já teve? Melhor pedir quem não teve, né? Na verdade, ainda é época de eleição, aparece promessa das mais variadas, né? As mais variadas, então, desde tirar nome do SPC e Serasa, até restaurar, vai acabar com a corrupção, e dentre outras aí, né, e quando você vai indo para os estados, você começa a ver as promessas dos deputados, dos governadores, é muito interessante. Sabe, uma coisa que dá para se divertir no horário político é quando vê algumas pessoas caricatas que começam a fazer promessas que você fala assim, uau. Aí quem entende um pouquinho mais, né? Daí você vê, hoje eu vi uma promessa de um candidato a presidente falando assim, olha, eu vou construir não sei quantas creches. Eu falei assim, mas calma aí. Tá, vou construir tantas creches. Claro, boa parte do recurso vem do governo federal, mas quem executa é o município, tem algumas coisas aí que depende, é muita coisa para que depende, mas são promessas, promessas que às vezes nós temos uma dificuldade de acreditar. E tem pessoas que às vezes fizeram promessas para você e de repente a hora que você contou com algo, aquilo não aconteceu, isso frustrou muito o teu coração. E, de repente, essas tuas experiências de ter algo prometido e não cumprido pode ter gerado em você um sentimento de que eu não posso confiar. Eu não confio na promessa de homens e eu acabo não confiando nas promessas de Deus. Será que você tem confiado nas promessas de Deus? Como você tem caminhado com relação a isso? Quando Deus nos deixa a palavra do Senhor, Ele nos deixa aqui muitas promessas. E quando nós olhamos para as promessas do Senhor, eu quero dizer que, e aí, como é que nós temos olhado? Será que você tem, primeiro você conhece as promessas do Senhor? Acho que é a primeira pergunta. Se você não conhece, eu quero desafiar você. Porque se você olhar aqui, Deus tem promessas para a sua vida. Sabe, Deus não te criou, Deus não fez você nascer, Deus não colocou onde você está por acaso. Deus, Ele está olhando para a tua história desde a sua concepção, é isso que a palavra nos diz. E Ele tem sonhos para você, e de repente Ele colocou numa família, Ele tem promessas para você nessa família. E Ele colocou você numa empresa, e Ele tem promessas para você nessa empresa. E nós precisamos entender que as promessas de Deus não falham. É muito interessante a sintonia, eu estava compartilhando com o Josué a sintonia, porque o louvor ele foi feito baseado numa situação, nós tivemos que alterar, mas veio de encontro, né? Eu tenho a marca da promessa, e essa marca da promessa faz com que eu consiga enxergar as demais promessas. Se eu não tenho a marca da promessa, que é ter recebido, entregue a minha vida um dia ao Senhor Jesus, possivelmente eu tenho uma dificuldade de perceber ou entender o que são essas promessas de Deus. Com muita facilidade, as pessoas quando se entregam a vida ao Senhor Jesus, elas confiam numa promessa que está na palavra, da graça de Deus. Que Ele fala assim, olha, se você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E aí eu tenho, pela graça de Deus, eu sou salvo. Mas aí tem outras promessas que vêm como consequência dessa decisão. E aí se você caminhar nos meus caminhos, você será bem sucedido, você será próspero. Se você for fiel, você terá as consequências da fidelidade. Se você for íntegro, você será honrado por Deus. Se você confiar em mim, nas tribulações, você vai descansar em mim. Certo? E a palavra de Deus vai dizer que Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Mas para isso nós precisamos entender que existe uma promessa de Deus e que nós precisamos confiar nela. Porque com muita facilidade eu confio para entregar minha vida ao Senhor Jesus, mas eu não confio para viver a minha vida no dia a dia. E é como se eu tirasse Deus de lado e eu conduzo a vida do meu jeito. E nós precisamos caminhar pela vida, firmados nas promessas do Senhor. Porque quando nós caminhamos firmados na promessa, nas promessas, o que que acontece? Muitas vezes eu não vou enxergar muito distante, mas Deus, Ele está olhando para o meu coração, e se eu estou obediente à promessa de Deus, eu posso continuar avançando, que conforme eu vou avançando, a neblina vai deixando de existir, e eu vou começar a enxergar para onde Deus está me levando. Agora, se eu não confio nas promessas, eu vou confiar em quê? Na minha visão. E a minha visão é muito limitada. E de repente eu estou achando, acho que aqui é o melhor. Eu vou aqui, eu caio no precipício ali na frente. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso. Eu queria que você abrisse suas Bíblias. Abre sua Bíblia lá em Jeremias 33. Jeremias 33, ele trabalha algo muito interessante com relação a promessas. Eu quero refletir um pouco nesse texto. Profeta Jeremias, capítulo 33. Antes de ler esse texto, eu queria fazer alguns destaques para contextualizar. Então, o profeta Jeremias aqui, nesse texto 33, do 1 ao 12, ele está profetizando uma restituição ao povo de Israel. Tá? Qual restituição? Quando nós olhamos para entender um pouco o contexto, o profeta recebeu uma missão ali muito complicada. Né? O povo de Israel, ali de Judá, tiveram ali muitos reis corruptos, sabe? Idólatras. E ele foi chamado no ministério, que no momento que ele foi chamado, quem reinava era Josias. E ele foi um que Deus levantou para tentar consertar aquela nação. Sabe, quando nós olhamos para a nossa nação, está complicado. De repente, Deus vai precisar levantar alguns profetas entre nós. Como Deus levantou vários reis na época de Israel, e líderes estratégicos ali, nós precisamos orar para que Deus levante líderes entre nós que possam fazer a diferença. Sabe, e quando nós olhamos aqui, o povo de Israel, o povo de Judá, né, estava em decadência. E a decadência era fruto da desobediência deles. Sabe, lá no capítulo 3, 7, ele diz lá que durante o reinado do rei Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez Israel? A infiel? Subiu todo mundo elevado e foi para debaixo de uma árvore verdejante para prostituir-se. Depois de ter feito tudo isso, pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. E a sua irmã traidora Judá viu essas coisas. Então, Deus, ele projetou e ele tentou alertar Israel para que não desobedecesse. E quando ocorre a desobediência do povo, e eles caem na tentação, e eles deixam ser conduzidos pela tentação, e aí a desobediência tem consequência. Queridos, entre um pecado e outro, entre um momento de santidade e o pecado, existe uma tentação no meio, e você precisa olhar e falar assim, está sensível à tentação, e buscar no Senhor essa direção de que Deus prometeu que não existe tentação, que não fosse comum aos homens, lá em 1 Coríntios 10, 13. Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado, além do que possa suportar, mas quando for tentado, peça a Ele, Ele mesmo lhe providenciará o escape. O povo de Israel, ao invés de buscar Deus para ser liberto daquela tentação, eles se deixam seduzir pela tentação. E tem muitas pessoas que têm caminhado assim, as pessoas estão caminhando e a tentação tem vindo e eu vou caindo nelas. E certo? E eu me acostumo a ser um crente meia boca, a ser um discípulo de Jesus meia boca. Porque toda hora eu estou caindo e eu chego lá, a carne é fraca realmente, agora pisei na casca de banana de novo, aí vai lá, pede perdão a Deus, daqui a pouco saio, daqui a pouco de novo, certo? Se você tem se acostumado a cair, a cair, a cair, a cair, Deus perdoa? Claro que perdoa. Um coração arrependido tem o perdão de Deus, isso é uma promessa, mas o que Deus espera de nós é santidade, o que Deus espera de nós é confiar no Senhor e no Senhor somente. Eu quero dizer que o que Deus está colocando no meu coração, e que Ele colocou no meu coração para trazer nessa noite, tem a ver com uma promessa de Deus para quem busca santidade, para quem caminha em santidade. E o meu desafio para você, como é que você tem caminhado? Você tem caminhado olhando para as circunstâncias da vida e agindo conforme a sua mente, conforme a sua ideia, para onde for minha cabeça eu vou? Ou você tem olhado para a palavra de Deus e falado assim: Deus, me ajuda a obedecer, para mim não ter, para que não tenha as consequências que teve o povo de Israel? Quando o povo de Israel desobedece, e Deus alertou várias vezes para que eles se voltassem ao Senhor, e eles não se voltaram, e aí Deus entrega eles aos babilônicos, 70 anos escravos lá, sabe, e eles foram lá e acharam assim, hein, estavam acostumados a um Deus que vinha e que socorria, um Deus que livrava de algumas batalhas, aí a hora que eles estão presos lá, eles pensam assim, agora Deus vai me livrar, e eles estavam certos que eles iam se livrar, e eles foram lá para a Babilônia e eles falaram assim, não vamos nem construir casa aqui não, vamos fazer um acampamentozinho aqui. Sabe, eu estou fazendo uma reforma na minha casa lá, e nós mudamos para um apartamento 600 metros, porque não tinha como, era a parte de cima, ia fazer quebradeira, mas vamos ficar lá 3 meses, sabe, e aí levamos algumas coisas, mas não estamos totalmente entregues, está tudo meio improvisado, nós vamos fazer uma reunião amanhã de célula, de pequeno grupo lá na minha casa, eu não sei como é que nós vamos, né, o pessoal vai ter que sentar no chão, não tem cadeira para todo mundo, mas nós vamos reunir comunhão, amor, vamos compartilhar, vamos amar uns aos outros, queridos, e aí, mas sabe, mas não é mesmo o pertencimento, eu sei que 3 meses eu estou voltando para a minha casa, aonde, não que lá não seja a minha casa, lá é a minha casa por 3 meses, e é precioso, um irmão muito amado alugou para mim 3 meses um apartamento, que especial, eu estou me sentindo muito amado, sabe, mas não é a mesma coisa, os babilônicos aqui, os israelitas estavam na Babilônia, mas eles já estavam pensando em voltar, aí Deus fala para Jeremias, ó, pode falar para esse povo aí, calma aí, eles podem construir as casas, podem ficar por ali, porque vocês vão ficar uns 70 anos aí. Deus estabeleceu uma disciplina como consequência da desobediência. Israel precisava passar por essa disciplina. Como muitas vezes nós precisamos passar pela disciplina de Deus. A palavra de Deus diz que Ele disciplina quem ama. Se você está passando por um momento de disciplina, Deus está querendo te ensinar. Não deixe de ter um coração ensinável. Eu não estou dizendo que todas as provações é disciplina de Deus. Eu estou dizendo da disciplina consequência de pecado. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não, nem sempre nos livra das consequências do pecado. E aqui o povo de Israel, ele vem e ele está passando por um momento e ele vai 70 anos na disciplina e de repente Deus dá uma palavra a Jeremias, e Deus começa a trabalhar a restituição. E nós vamos ler lá Jeremias 33, de 1 a 12, esteja sua Bíblia aberta aí. Deixa Deus falar o seu coração através dessa palavra. Olha lá o que diz o texto. Jeremias ainda estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Deus já tinha falado uma primeira vez, está lá no capítulo 30, 31. E assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que formou e afirmou, seu nome é Senhor. Olha o que o Senhor disse aqui, clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Queridos, você tem clamado ao Senhor? Quando o Senhor fala assim, clame a mim, eu responderei, e direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece, você não vai saber de tudo. E nós não precisamos saber de tudo, nós precisamos clamar e confiar, clamar com fé. E aí ele continua ali, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessas cidades e dos palácios reais de Judá, que foram derrubados para servirem de defesa contra a rampa, de cedo e de espada na luta contra os babilônicos. Elas ficaram cheias de cadáveres dos homens que matarei, elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor. Ocultarei dessa cidade o meu rosto por causa de toda a sua maldade. Todavia, olhe só a promessa do Senhor aqui. Todavia, trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Mudarei a sorte de Judá e Israel e os reconstruirei como antigamente. Eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Então, Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor, de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que faço por ela. Olha que promessa linda. Gente, o que Deus está dizendo aqui? Olha, eu vou restaurar, esses são meus filhos. Eu vou restaurar porque são meus filhos. Certo? E esses meus filhos vão ser restaurados a tal ponto que eles vão ser fonte de alegria para o meu coração. Eles vão ser fonte que a luz deles vai brilhar, que as pessoas ao redor vão ficar, vão perceber que existe algo diferente. Sabe, nesse contexto, os filhos de Deus eram o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel como filho de Deus. Mas quem são os filhos de Deus hoje? Quem são os filhos de Deus hoje? Lá em João 1,12 diz lá, que todos aqueles que creram no seu nome, aqueles que entregaram a vida ao Senhor Jesus, é dado o direito de ser chamado filho de Deus. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você é filho, filha amada de Deus. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Está dizendo para você, eu quero restaurar a sua vida, eu quero trazer cura, eu quero te trazer prosperidade, eu quero te trazer segurança. Sabe que eu quero mudar a sua sorte. Então, todo mundo, a Jerusalém, todo mundo vai ver uma fonte de alegria, de louvor e de glória. Queridos, é extraordinário. Nós podemos sermos fontes de alegria. Sabe, o texto continua. Ali no versículo 10, assim diz o Senhor, você diz que esse lugar está devastado e ficaram sem homens nem animais, contudo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão devastadas, desabitadas, sem homens nem animais, mais uma vez se ouvirão as vozes de júbilo e de alegria do noivo e da noiva, e as vozes alegres daqueles que trazem oferta de ação de graças para o templo do Senhor, dizendo, deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom, o seu amor leal dura para sempre, porque eu mudarei a sorte dessa terra, como antigamente declara o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, nesse lugar desolado, sem homens nem animais, haverá novamente pastagem, onde os pastores farão descansar os seus rebanhos em todas as suas cidades. De repente, o que você tem vivido no teu coração é como esse retrato de Jerusalém. Jerusalém que o Israel que estava preso lá na Babilônia, e aquela cidade abandonada, aquela cidade que não tinha mais nada verde, não tinha ninguém morando, estava sem alegria, aquele negócio ermo, sabe, quando você chega num lugar assim que está abandonado, você chega assim e fala assim, uau, que negócio depressivo. Sabe, você vai no interior, onde as pessoas já foram para a cidade e deixaram lá uma casa abandonada, onde já está todo cheio de cupim. Você vai em algumas cidades, eu estava no Rio de Janeiro, e aí eu peguei um hotel lá, e o hotel era perto do porto, lá, uma cidade que está tendo, um lugar que está sendo revitalizado, mas já me alertaram, não ande na rua ali, é muito perigoso, porque tem muitos lugares abandonados, e naquele local ali tinha vários prédios abandonados, pichados, aquele lugar que parecia, é um lugar sem vida, sem vida. E esse era o cenário de Jerusalém. E Deus vem e a promessa do Senhor é, eu vou fazer aqui ter pastagens, eu vou fazer aqui ter água, eu vou dar vida para esse lugar novamente. De repente o teu coração está seco. De repente a sensação que a tua casa é esse lugar, onde não tem alegria, onde não tem amor, onde não tem paz. E o que Deus está falando, eu quero voltar a ter alegria nesse lar, eu quero transformar a sua vida para que você tenha alegria, eu quero transformar a sua casa e a sua família para que você tenha alegria, para que o verde fique verde, para que você possa festejar, se alegrar. Sabe o que Deus está falando ao teu coração. Existem promessas do Senhor e nós precisamos olhar para essas promessas e falar assim: Deus, eu estou aqui, eu confio nessas promessas, eu confio que o Senhor tem interesse em restaurar a minha vida, tem interesse em restituir. Havia uma promessa para o povo de Israel. E o profeta Jeremias, ele foi lá e ele levou a palavra do Senhor dizendo assim: pode confiar, já está dando os 70 anos, venham. Deus vai livrar vocês, Deus vai tirar vocês daí. Venham que Deus vai fazer uma nova Jerusalém. Deus vai fazer uma nova nação a partir da vida de vocês. E vocês vão se alegrar. Vocês vão ser fonte de alegria, de prosperidade, de segurança. O que que você tem buscado restituição? O que que você tem colocado diante do Senhor? É sua saúde? É de repente o seu casamento? De repente o filho nas drogas? Você tem clamado pela restituição do Senhor? Seu emprego? Qual a restituição que você tem colocado diante do Pai? Quando nós olhamos para esse texto de Jeremias, nós vemos aqui que um primeiro destaque, aqui tem vários. Queridos, esse texto de Jeremias aqui dá para pregar uns 4 ou 5 sermões. Tem muita coisa, é muito rico. Essa experiência de Israel é muito rica. Mas sabe, eu quero trazer alguns destaques ali, veja ali no versículo 3. Clame a mim e eu responderei. Ele direi coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Sabe, a palavra original ali do termo que você não conhece, ou oculta, traz a ideia de uma cidade invencível, escondida atrás dos muros. Tem coisas que você não conhece. Mas quando você clamar ao Senhor, Deus vai te mostrar. E tem coisas que Deus está agindo e você nem percebe que Ele está agindo. Mas eu quero dizer que se você perseverar na oração, você vai ver o resultado da sua oração. Você vai ver o resultado da sua confiança no Senhor. Então, quando nós olhamos aqui, essa decisão envolveu oração e fé. Porque Jeremias, ele vai lá e desafia o povo. E ele fala assim, ó, Deus disse, clame a mim e eu responderei. E Deus está dizendo para você, clame a mim e eu vou te responder. Você está clamando por essa restituição? Clame ao Senhor e eu responderei. E eu responderei. Sabe, e talvez você está tentando construir o seu futuro nas suas próprias forças. E o que Deus está dizendo? Pare de se bater sozinho. Clame a mim e eu vou direcionar. O que é que você perdeu? O que é que Deus precisa restituir na sua vida? O que é que você precisa ser liberto? Sabe, Deus havia prometido a libertação após 70 anos. Mesmo assim, ele pediu para o povo, clame a mim. Porque Deus, ele não quer somente te abençoar, ele quer ter um relacionamento íntimo contigo, queridos. Sabe, não adianta, olha, eu estou pedindo isso, parece que Deus está surdo, parece que Deus não me atende, parece que Deus não sabe. Eu quero dizer para você que Deus, ele quer sim que você busque intimidade com ele. Ele não quer um relacionamento superficial. Ele não quer aquelas orações instantâneas para o WhatsApp. Ele não quer aquela leiturinha de versículo bíblico que vem no Facebook. Ele quer intimidade. Ele quer que você se ajoelhe diante dele e clame a ele. Que ele possa falar o teu coração. Que ele possa ouvir o teu clamor. Que você possa sentir a presença dele. Se derramar diante do Senhor. Chorar diante do Senhor. E ver Deus agindo no sobrenatural na sua vida. É com clamor, queridos, é com clamor. Eu lembro de uma jovem que, alguns anos atrás, ela chegou na nossa igreja totalmente destruída. Ela era serva de Satanás, ela servia a Satanás no centro espírita, ela fazia várias coisas, certo? E ela passando por uma luta tremenda. E eu começo a acompanhar aquela jovem e ela começa a ser liberta daquela escravidão. E tudo aquilo que Satanás tinha perdido com relação ao casamento, com relação à empresa, com relação a várias coisas, Deus vai restituindo. Deus restitui de tal forma, e a cereja do bolo foi o perdão, porque ela estava escrava de muitas coisas, mas ela precisou entender que Deus tinha uma promessa para a vida dela. Ela tinha tentado tirar a vida algumas vezes, ela tinha tentado lutar com as próprias forças algumas vezes, ela perdeu mais de 20, 25 quilos em pouco tempo, E ela tinha desistido de viver porque aquela provação parecia ser grande demais. Mas a hora que ela tira os olhos das provações e ela leva os olhos aos céus, Deus cumpre a sua promessa. Porque Deus dá paz que excede o entendimento. Deus abre os olhos dela, tira as escamas, e ela começa a experimentar uma mudança de vida e uma transformação. E passou 4, 5 anos, e ela está servindo ao Senhor com muita alegria. E ela tem experimentado do cuidado de Deus a cada dia. Nós precisamos clamar ao Senhor, e o que Deus diz, eu quero restituir na sua vida sim. Clame a mim. Busque intimidade comigo. Deus é fonte de todas as bênçãos, queridos. Deus, Ele pode dar as bênçãos sem precisar clamar. Existe uma graça que toda a população tem, que é a própria vida. As pessoas não precisaram clamar por isso, isso Deus nos deu de graça. Mas para os filhos dEle, Ele quer ir além. Sabe aquela ideia? Ele quer que você conheça Ele verdadeiramente. Você conhece a Deus verdadeiramente? Ou você conhece a Deus como você conhece o Neymar? Eu conheço tudo do Neymar. Ele joga lá no PSG. Ele é casado, é namorado lá da Bruna Marquezine. Ele é muito amigo lá do fulano de tal. É meu amigão. Conheço o Neymar. Sabe? E aí, de repente, faço até um Photoshop. E aí me coloco no lado do Neymar, assim, ó. Só que eu nunca apertei a mão dele, eu nunca cheguei perto dele. Tem muita gente que trata com Deus assim. É um Deus longe, distante. Eu conheço Deus. Eu conheço, mas eu não tenho intimidade. A intimidade, queridos, tem que ser como um filho tem com o pai. Sabe a intimidade que um filho tem com o pai? Você pega um dono de uma grande empresa que fatura bilhões. O filho não vai pedir um horário para falar com o pai, ele vai chegar e vai pular no colo do pai. Porque relacionamento com o pai é intimidade. Certo? E nós podemos pedir porque o pai atende as nossas orações. De repente você precisa de assumir um compromisso de conhecer mais ao Senhor. De clamar, de orar, de buscar a presença do Senhor. Sabe, quando eu olho para esse texto continua ali no versículo 6 e 7. Todavia, irei restaurar e curar. O que Deus quer fazer na sua vida, Ele quer restaurar e curar, queridos. Eu irei curar, trazer a cura. Eu mudarei a sorte. Essa é a promessa para você nessa noite. Essa é a promessa. O que, que você precisa ser curado? O que, que você precisa ser restaurado? Você, de repente, chegou aqui e o teu coração está angustiado. E que Deus está dizendo para você, eu quero curar, eu quero restaurar o teu casamento, eu quero restaurar o teu coração, eu quero restaurar a tua vida. Eu quero voltar, trazer no teu coração uma motivação para você se alegrar, para você estar alegre, independente das circunstâncias. Deus deseja curar as nossas vidas, as nossas mazelas que travam o nosso crescimento. O que, que você precisa ser curado nessa noite? Coloque diante do Pai. Sabe, muitas pessoas andam muito atrás da bênção. Eu quero a bênção, eu quero a bênção, eu quero a bênção. Mas eu acabo não percebendo que eu preciso intimidade com o Pai. E a bênção é consequência. A restauração é consequência. Agora, enquanto eu seguro aquele orgulho, não vai acontecer nada. Sabe, justiça própria, não há restauração. Enquanto eu deixo Deus num canto e eu vou conduzindo do meu jeito, até o limite, não há restauração. A restauração, Deus quer restaurar, Deus quer mudar a nossa sorte. A tua sorte foi mudada. A tua vida foi mudada. Porque se você está dentro da igreja, se você tem vindo, se você tem ouvido a palavra do Senhor, se você tem estudado a palavra do Senhor, e você não tem experimentado uma transformação de vida, eu quero dizer para você, com todo temor, você precisa se derramar diante do Senhor e falar, Deus, o que está acontecendo? Porque eu sei que quando o Senhor entra na vida de alguém, ocorre uma transformação, uma revolução. Queridos, isso aconteceu com a minha vida, e eu posso contar vários testemunhos de pessoas que tiveram a vida revolucionada pela presença de Deus. É muito diferente. Sabe, então, além da cura e restauração, o Senhor quer muito que nós possamos ter comunhão com Ele. Sabe, se a crise está pegando, deixa, reaja com relação a isso, pedindo a bênção de Deus, pedindo o cuidado de Deus, porque Efésios 3:20 diz lá que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. Deus deseja ir além do que somente restituir uma perda, do que somente restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a alegria no teu coração. De repente você perdeu a alegria. Eu quero dizer que a fonte da alegria, só no Senhor. Só no Senhor. Sabe, um terceiro destaque, veja ali, 8 e 9, ele está dizendo ali, eu os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei. Deus está falando para aquele povo de Israel ali, eles pecaram contra mim, mas eu vou perdoar, porque são meus filhos. De repente tem algum pecado que você está se culpando. Você está andando com o chicotinho, tá? E você não se perdoa. Eu quero dizer que Deus está dizendo que Ele quer perdoar os seus pecados. E Ele quer transformar a sua sorte. Você tem aceitado o perdão de Deus? Você tem vivido essa promessa do perdão de Deus? O que Deus está falando é que o perdão vai gerar paz e prosperidade. O que, que é paz? Ausência de guerra, algo genuíno, certo? E prosperidade. E nós precisamos entregar tudo ao Senhor. Filipenses 4, 6, 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça apresente os pedidos a Deus. Deus quer purificar, sim, de todo pecado. E nós precisamos confiar nessa promessa, de que se nós confessarmos nossos pecados, Deus vai restaurar. Queridos, quando nós confessamos um pecado, ocorre assim, ó. Simplesmente, Deus transforma aquele peso, aquela culpa, aquele sentimento de peso. É como se tira uma mochila pesada de pedra nas costas. Deus quer restituir na sua vida. E nós podemos finalizar essa mensagem dizendo ali no versículo 11, deem graças ao Senhor dos Exércitos, pois Ele é bom e seu amor dura para sempre. Nós precisamos confiar que Deus é amor e que seu amor dura para sempre. Essa é uma promessa de Deus. O amor dEle dura para sempre. Se em algum momento da sua vida você não se sentir amado, eu quero desafiar você a olhar para cima, porque o amor de Deus dura para sempre. O amor do Senhor dura para sempre. Hoje eu estava conversando sobre um jovem que perdeu os pais, ele é órfão e ele ficou um adolescente e ele está um jovem agora, ele se envolveu com as drogas porque ele não se sente amado, ele não se sente parte de nenhuma família, ele se sente abandonado por Deus e tem pessoas que de repente têm esse sentimento de que eu estou nesse mundo só para ser um peso para as pessoas. O amor de Deus dura para sempre. E Ele te ama. Não deixe ninguém, mas ninguém, dizer para você que você é menos do que você é. Você é filho, você é filha amada de Deus. Você é filho amado de Deus. As pessoas dizem que você não vale nada. Você olha para cima, eu sei quem eu sou. Filho amado de Deus. Ninguém vai dizer quem eu sou. Porque a Bíblia já diz quem eu sou. O meu Deus já diz quem eu sou. Quem é você? Qual a promessa que você tem buscado diante de Deus? De repente você não sabe quais as promessas que Deus deixou para nós. Mas hoje é uma noite que você vai começar a buscar intencionalmente viver essas promessas. Você pode fechar seus olhos? Não sei como Deus tem falado ao teu coração. O que eu quero te dizer é o seguinte: essas promessas do Senhor são reais. Deus não é homem para mentir. Se de repente você já foi passado para trás com alguma promessa, alguém que te prometeu algo e não cumpriu, eu quero te dizer que homens são falhos. Homens podem prometer e não cumprir. Quantas vezes você promete também? Poxa, eu vou te ligar e você não liga. Você descumpriu uma promessa? Eu vou passar lá e você não passa, você não descumpriu uma promessa. Sabe, a nossa vida, ela é muito frágil. Nós temos em nós uma natureza pecaminosa que nos leva a termos atitudes que não agradam o coração de Deus. Mas Deus, Ele promete para nós algo extraordinário. E a promessa do Senhor é uma promessa de vida eterna. É uma promessa de vida plena. É uma promessa de uma vida experimentando a paz que excede o entendimento. É uma promessa de que seremos restituídos daquilo que Satanás veio e tirou. É uma promessa que fala assim: olha, o teu casamento tem jeito. Entrega. Deixa, confia em mim que eu vou restaurar. É uma promessa que diz: o teu trabalho tem jeito, entrega, eu vou abrir as portas. Essa drogadição tem jeito, eu vou te capacitar a largar o vício. Eu vou alcançar o teu filho, eu vou trazer ele de volta. O que que Deus tem falado ao teu coração? Eu quero desafiar você nessa noite a colocar o seu coração diante do Pai e você entregar e falar assim: eu creio nessas promessas e eu quero renovar a minha fé. Eu quero renovar a minha fé. De repente você está aqui nessa noite e a promessa principal do Senhor é que nós temos a vida eterna quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Se de repente você está aqui e você nunca tomou uma decisão, você já ouviu de repente tantas coisas ou tantos apelos acontecendo, mas você nunca falou assim: eu entrego genuinamente. Eu quero desafiar você a fazer esse compromisso nessa noite. A você orar aí: Deus, eu quero reconhecer que eu sou pecador, como o povo de Israel. Eu quero reconhecer que eu quero restituir da minha vida a vida que o Senhor sonhou para mim desde o meu nascimento e que de alguma maneira eu perdi. Eu quero reconhecer que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Faça essa oração no seu coração. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, lá atrás, glória a Deus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.